Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para a Epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos no capítulo 2, no verso 19. Eu gostaria então de ler este texto bíblico para si. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Temos aqui então o apóstolo Paulo, que procura enviar Timóteo até aos cristãos em Filipos. Já que o apóstolo se encontrava preso e impossibilitado de viajar, o apóstolo Paulo desejava enviar este seu companheiro de viagem para o representar diante destes cristãos. Não havia entre o apóstolo Paulo e outra pessoa um relacionamento tão profundo, tão intenso como entre o apóstolo Paulo e Timóteo. Realmente Timóteo era, como o apóstolo Paulo próprio intitulava, o seu filho na fé. Timóteo tinha estado com Paulo em Filipos, e nós podemos encontrar esse relato no livro dos Atos, no capítulo 16, onde vemos que Timóteo acompanhou Paulo por várias viagens missionárias, quer às cidades de Tessalónica, Bereia, como nós lemos também ainda em Atos 17. Vemos que ele também acompanhou Paulo a Corinto, em Éfeso, e Paulo, quando estava ali em Roma, pelos vistos, Timóteo estava também com ele. Por isso mesmo, apesar de não estar preso, Timóteo estava ali e Paulo queria enviar Timóteo para que ele pudesse, então, trazer notícias acerca daquilo que estava a acontecer na cidade de Filipos. O Timóteo tinha acompanhado Paulo a escrever várias cartas. Cartas aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Colossenses, Filipenses. Timóteo tem estado a acompanhar o apóstolo Paulo nestas situações. E ele estava junto com ele, enviando saudações, e como lemos, por exemplo, na carta aos Romanos também, no capítulo 16, onde vemos que Paulo fala acerca de Timóteo, mais uma vez, de que ele o acompanhava. Realmente, Paulo e Timóteo eram dois grandes amigos, poderíamos dizer amigos inseparáveis, amigos, como se costuma dizer, unha e carne, eram realmente fiéis amigos um do outro. E como é importante nós termos amizades assim, amizades profundas. É verdade que não temos amizades destas com uma centena de pessoas, é impossível termos amizades profundas, íntimas, com muitas pessoas. Normalmente amigos deste género nós temos 4, 5 no máximo, já é uma multidão. Realmente a amizade profunda estabelece-se com várias pessoas, muito poucas normalmente, mas um grupo normalmente restrito de pessoas onde se estabelece esta amizade profunda, esta amizade segura. Então o apóstolo Paulo tinha esta relação com Timóteo, mas ao mesmo tempo não era uma relação doentia ou possessiva. Não, antes pelo contrário, ele queria enviar Timóteo até aos Filipenses para que eles pudessem também se alegrar com ele. Desejava realmente servir a Cristo desta forma. Timóteo era um jovem, quando começou esta caminhada com o apóstolo Paulo, um jovem que temia a Deus, um jovem realmente que amava o Senhor Jesus Cristo e que queria servi-lo de todo o coração. Então vamos olhar para este texto bíblico aqui de Filipenses capítulo 2 e vamos voltar então a ler o verso 19 e depois continuar um pouco mais para a frente. Diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus Cristo, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Realmente o apóstolo Paulo descreve aqui quem é Timóteo, e ele mostra realmente a integridade deste homem que ele estava a procurar enviar para recolher, enfim, de alguma forma, informações, dados, alegrias acerca destes cristãos em Filipos. Mas o texto bíblico prossegue a partir do verso 25 até 30, dizendo: julgo, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado, como ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, Tanto mais me apresso a mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria e honra, sempre a homens como esses. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprir as vossas carências de socorro para comigo. Realmente temos aqui a história dramática deste homem, Epafrodito, e da situação em que Paulo estava na prisão em Roma. Os filipenses ouviram que Paulo então estava preso, os seus corações ficaram conduídos, preocupados, e tomaram esta iniciativa de enviar Epafrodito. O que os filipenses pessoalmente não podiam fazer devido à distância, visto que realmente estavam muito longe. Por isso delegaram neste homem, Epafrodito, esta responsabilidade de consolarem o apóstolo Paulo. Porque Epafrodito não era certamente só por causa do dinheiro que estava a ser enviado para ele ir em mãos seguras, mas também porque ele realmente era um homem que poderia ajudar o apóstolo Paulo, encorajá-lo. Este era um homem dedicado, um homem sério nos seus compromissos. Era um homem corajoso e tanto que nós vemos que ele chegou ao ponto de se desgastar tanto nesta sua missão ao ponto de chegar quase à morte. Epafrodito adoeceu. Isto é uma característica, enfim, deste desgaste, desta intensidade do trabalho que ele estava envolvido. Aqui vemos também um outro aspecto interessante da ação de Deus na vida deste homem. Significa que, apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós estarmos no serviço de Deus, não significa necessariamente que vamos ficar sempre com saúde toda a nossa vida. Temos de tomar atenção a isto. E isso não significa também que é alguma maldição que nós estamos a receber. Algumas pessoas acham que uma pessoa que ficou doente é porque foi desamparada por Deus ou porque está com alguma maldição. Não é isso que nós encontramos nas Escrituras, de forma alguma. Vemos sim que Deus coopera para, muitas vezes, curar, restabelecer as pessoas que estão doentes. Mas doença não é sinónimo de maldição. Doença não é sinónimo de que Deus nos abandonou. E em lado nenhum na Bíblia nós vemos que uma pessoa cristã tem de ter sempre saúde. E isto, creio eu, é algo que não está em conformidade com as Escrituras. Epafrodito é um exemplo claro disto. Era um cristão dedicado, um servo de Deus, alguém em quem era reconhecido um caráter profundo de integridade. No entanto, ficou doente. Ficou doente ao ponto de quase parecer morrer por causa desta enfermidade. Deus interveio, libertou este homem desta enfermidade e ele pôde então ser reintegrado e reenviado à igreja em Filipos. Epafrodito era realmente este homem valoroso, um homem dedicado, um homem com coragem, pronto para entrar nas prisões, para ser de alguma forma confrontado pela polícia romana, para visitar Paulo e suprir as necessidades que o apóstolo Paulo tinha naquelas condições tão, tão precárias enquanto estava preso. Epafrodito era realmente este companheiro, este irmão de viagem, este companheiro de luta. E Paulo sabe então redigir este documento mostrando quem Epafrodito realmente era. Ele impressionou o apóstolo Paulo com o seu zelo, com a sua dedicação. Epafrodito colocou a sua própria vida em risco para consolar a vida do apóstolo Paulo. Realmente isto é um exemplo de vida. Muitos de nós não temos esta coragem de dar a nossa vida em favor de outros. Realmente alguém disse um dia que se nós não temos uma causa para morrer, então não temos razão para viver. Precisamos de ter uma atitude diante da vida realmente que valha a pena viver. E isso é quando nós dedicamos a nossa vida àqueles que cruzam connosco. Quando dedicamos a nossa vida aos outros, aí realmente temos então uma causa digna para podermos continuar a viver. Mas o texto bíblico prossegue, o verso 25, que nós já lemos, mas vamos voltar a ele. Ele diz, visto que ele tinha saudades de todos vós, e ouvistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Aqui temos algo interessante de novo. Epafrodito deveria ser o pastor, ou talvez um responsável em Filipos. E ele adoeceu. E agora quer voltar então à sua comunidade. E realmente é interessante ver aqui que os filipos se preocupam também com Epafrodito. E Epafrodito se preocupa com os filipenses. Então há aqui uma atitude recíproca, há aqui uma preocupação mútua de uns para com os outros. Então isto, na realidade, mostra o cuidado, o amor que deve haver dentro das comunidades. Devemos preocupar-nos uns com os outros. Não deve ser só uma preocupação unilateral. Não deve ser só de um ou do líder para com a comunidade, mas também da comunidade para com os seus líderes. As comunidades devem se preocupar com as suas lideranças, devem manifestar o seu carinho para com as lideranças, para com aqueles que efetivamente dedicam tempo ao cuidado espiritual da comunidade. E isso deve ser feito com inteireza, com dedicação, com empenho também. Infelizmente, às vezes as pessoas olham para as lideranças e pensam, bem, eles estão lá, eles têm responsabilidades e nós nem queremos saber muito das suas vidas, das suas necessidades, se estão doentes ou não estão doentes. Eu é que tenho problemas, tenho que telefonar e a liderança tem que me dar ouvidos. Eu creio que precisamos mudar este tipo de comportamento. Devemos orar pelas lideranças. A Bíblia nos mostra claramente que nós devemos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, devemos respeitar. A Bíblia diz algumas coisas interessantes sobre a liderança. Primeiro é que nós devemos ser submissos aos nossos guias espirituais. Devemos obedecer a esses guias espirituais e devemos orar por ele. Em lado nenhum, a Bíblia nos exorta a murmurar ou a criticar ou a nos rebelarmos ou a desobedecer aos líderes espirituais. Mas, infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Eu creio que necessitamos pedir perdão a Deus e pedir perdão, talvez, aos nossos líderes que, com zelo, com dedicação, têm servido as comunidades onde estão inseridos. E quero dar graças a Deus porque muitos homens têm servido a Deus com dedicação, com entrega, com zelo. Muitos deles, ao ponto de gastarem a sua vida, literalmente, ficando em risco de saúde, ficando doentes por causa do amor a Cristo e àqueles a quem servem. Devemos nós, como cristãos também, ajudar os nossos líderes para que eles não fiquem doentes, para que eles possam restabelecer, criar as condições para que eles possam ter, de facto, um espaço para recuperação, para restauração. Talvez um período sabático para eles recuperarem as energias, para recuperarem o ânimo espiritual. Devemos, como comunidades cristãs, auxiliar os nossos líderes espirituais a terem tempo para um refrigério, terem tempo para talvez assistirem a conferências onde se vão renovar espiritualmente. Porque se os líderes não tiverem renovo espiritual, a comunidade não o vai ter. Então oremos pelos nossos líderes espirituais, para que Deus lhes dê amor, sabedoria, lhes dê discernimento espiritual, conhecimento da palavra, para poderem transmitir à comunidade, para transmitir à igreja. E é exatamente isso que Deus pede de cada um de nós. É isso que acontece aqui com Epafrodito e a comunidade em Filipos, em que há uma preocupação mútua entre aquele que seria talvez um líder ou um representante da igreja e aquilo que é a igreja, a comunidade. Então, esta preocupação mútua deve estar presente. Assim como os pastores devem ter o cuidado de olhar para a sua comunidade e não olhar para ela simplesmente a criticar constantemente, a dizer mal, ou constantemente a tentar tirar proveito sem ter consideração pelas horas de trabalho que muitas pessoas dedicam à sua família, o excesso de trabalho que alguns estão, ajudando-os a ter uma vida mais equilibrada com Deus e com a profissão e com a sociedade e com o lazer, conduzindo essas pessoas a uma vida integral, uma vida completa, uma vida em Cristo que vale a pena ser vivida. Então, esta dualidade, este tipo de relacionamento deve ser desenvolvido. Mas devemos ter todos nós em mente que a vida cristã nem sempre é um mar de rosas, como se costuma dizer. A vida cristã tem dificuldades. E é por isso mesmo que Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Eu não conheço o cristianismo onde não há aflição, onde não há sofrimento. Há efetivamente um sofrimento, mas um sofrimento que é acompanhado por Cristo. É interessante, para mim tem sido uma referência o Salmo 23, que nos mostra que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A promessa de Deus é que nós, no vale da sombra da morte, não estamos sós. Enquanto aqueles que não têm Cristo, ao passar pelo vale da sombra da morte, vão estar cheios de medo, vão estar aterrorizados, vão estar a falir porque estão sós. Nós, quando passarmos por esse vale, a Bíblia não diz que o vale desaparece, mas quando passarmos por esse vale, a Bíblia diz que nós estamos a ser acompanhados pelo bom pastor. Esta é a grande mensagem. É que as dificuldades existem, mas nós temos alguém que passa pelas dificuldades connosco, alguém que nos acompanha nas dificuldades. Então, é uma grande promessa da parte do nosso Deus. O verso 27, ainda que já lemos, mas vamos voltar a ele, diz também: com efeito adoeceu mortalmente. Temos aqui o exemplo de alguém que estava a passar por uma dificuldade séria, ao ponto quase de morrer por uma doença que não sabemos exatamente qual é, mas uma doença que ele contraiu fruto desta iniciativa de visitar o apóstolo Paulo. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Que o apóstolo Paulo está também preocupado com os cristãos em Filipos. Ele precisava que alguém o ajudasse ali, sem dúvida alguma, mas ele sentia-se muito mais consolado, sabendo que Epafrodito estava bem, estava dentro da sua comunidade, estava no seu meio ambiente, estava saudável e alegre com os irmãos em Filipos. Então ele prefere mandar Epafrodito de volta. E temos aqui realmente uma preocupação profunda do apóstolo Paulo para com os seus irmãos. E por isso mesmo ele diz, e nós notamos aqui neste verso 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este. É fundamental ver este aspecto em que o apóstolo Paulo nos desafia e desafia esta comunidade a honrar homens que são de facto zelosos para com a obra de Deus. Então temos aqui três coisas neste versículo. A primeira é que os crentes deveriam receber Epafrodito no Senhor. É interessante ver esta expressão, no Senhor. Este é o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar. Nós encontramos esta frase em muitas partes no Novo Testamento. Isto quer dizer que eles deveriam receber o seu irmão, Epafrodito, em nome de Jesus, em nome do Senhor, por causa do temor a Deus, em honra do Senhor Jesus Cristo. E tudo quando fazemos então na comunidade cristã deve ser com esta perspectiva. Devemos fazê-lo como para Deus, em nome de Deus. Devemos fazê-lo nesta perspectiva de servir a Cristo. Mesmo o trabalho que estamos a fazer para alguém, para uma pessoa, se estamos a levar uma sopa a alguém, se estamos a cuidar da roupa de alguém, se estamos a visitar um doente, devemos fazê-lo no Senhor. Então este é um trabalho tremendo que Deus nos desafia. O homem deve servir a sua esposa no Senhor, a sua esposa deve servir ao marido no Senhor, os seus pais devem servir aos filhos no Senhor. É uma atitude de Cristo presente em nós, em todos os aspectos da nossa vida. Isto também nos coloca na perspectiva de uma vida de santidade, de uma vida de justiça, de uma vida de amor, porque é feita no Senhor, é feita em Cristo, o dono da santidade, o dono da justiça, o dono do amor. Então os cristãos em Filipos deveriam receber Epafrodito nesta mesma perspectiva, deveriam recebê-lo no Senhor. Paulo tinha ficado então em Roma e eles certamente iriam compreender bem este retorno de Epafrodito, pois ele estava numa situação de saúde muito delicada e por isso eles deveriam recebê-lo com toda a alegria, não com tristeza, não com desânimo, porque talvez o tempo, ele deveria ficar mais tempo em Roma e se calhar foi encurtado por causa da sua saúde. Não, mas mesmo assim deveriam recebê-lo com alegria. Era fundamental eles terem esta atitude. Nós devemos também caminhar dessa forma. E devemos também honrar, como diz o apóstolo Paulo, homens como estes. Então, homens que se dedicam, homens que são zelosos, homens que agem em nome de Cristo, homens e mulheres que se dedicam a servir aos outros, homens e mulheres que se dedicam a procurar o bem-estar dos outros. A palavra de Deus nos mostra claramente que servimos a Deus servindo aos outros. O apóstolo João, ao escrever a sua carta, a primeira carta de João, ele diz que como é que nós podemos dizer que amamos a Deus se odiarmos o nosso irmão? É impossível. Somos mentirosos se o fizermos. Não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos e odiamos o nosso irmão a quem vemos. Então o nosso serviço a Deus tem esta mesma perspectiva. Este é um segundo aspecto importante aqui neste texto bíblico. Nós servimos a Deus servindo aos outros. Na medida em que servimos o próximo, estamos a servir a Deus. É por isso que Jesus nos diz que quando nós entregamos um copo de água a alguém, estamos a fazê-lo a ele. Quando nós entregamos uma roupa a alguém que precisa, estamos a fazê-lo a ele. Quando nós ajudamos alguém ou visitamos alguém necessitado, estamos a fazer a Cristo. É importante nós termos esta percepção do serviço a Deus. O serviço a Deus manifesta-se no serviço ao próximo. O verso 30 ainda nos diz: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida para suprimir a nossa carência de socorro para comigo. Então, mais uma vez, vemos aqui a renúncia que este homem Epafrodito tem da sua própria vida em sacrifício para com o benefício do apóstolo Paulo. Uma atitude tremenda que eu creio que nós não estamos hoje habituados a ver. Necessitamos de homens realmente assim como Epafrodito, homens e mulheres que se dedicam ao serviço dos outros desta forma. Filipenses 3, capítulo 3, verso 1 ainda diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e se é a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. O apóstolo então encoraja estes cristãos a viver na alegria do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No livro de Neemias, quando ele quer desafiar o povo de Deus a estar alegre, a estar encorajado, ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força. E realmente hoje estudos científicos têm mostrado que aquilo que mais saúde provoca no corpo, em termos físicos, é de facto a alegria. Alguns dizem que o melhor remédio é rir. Realmente o rir, o estar alegre, aqui a alegria não tem tanto a ver com o rir, mas era um profundo gozo interior que só Deus pode produzir no nosso coração. O estar satisfeitos connosco próprios, estar satisfeitos com os outros, não ter um espírito demasiado crítico, não estar constantemente a destruir aquilo que é o trabalho dos outros, mas antes, pelo contrário, alegrar-nos com aqueles que se alegram, alegrar-nos com aquilo que está a acontecer, ficar felizes e satisfeitos com aquilo que temos e que somos, e realmente apelar para que Deus coloque em nós essa satisfação vinda dos céus. Não é uma resignação, mas uma alegria que só Deus pode produzir em nós. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.